nossa secretária executiva, a dona Rosenelli, o Tiago, nosso assessor jurídico, Altemir Feltrin, presidente do Sindicato dos Funcionários da Faxinal do Soturno, Maria Eleta, prazer tê-la na nossa companhia, funcionário público Mauro. Passamos à discussão da ata da 14ª sessão ordinária. A ata da 14ª sessão está em discussão. Em votação, vereador Paulo Quelote.
Aprovo.
Vereador Elcindo Cherubini. Aprovo. Vereador Briajá Falcão. Aprovo. Vereador Erli Barbieri.
Aprovo.
Vereador Flávio Quelote.
Aprovo.
Vereadora Lisandra.
Aprovo.
Fica aprovada a ata da sessão passada por 7 votos e 1 ausência. Eu estou comunicando a vocês que estou fazendo uso da presidência em função do nosso presidente estar incapacitado por problemas de saúde. Provavelmente na próxima sessão ele estará presente. Agora vamos pedir à nossa secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas desta casa.
Correspondências recebidas. Ofício da Administração Municipal número 182 de 2017, Faxinal do Soturno, 26 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor Nestor Sarzi Sartori, presidente da Câmara Municipal de Vereadores nesta cidade. Senhor presidente, esta mensagem é referente à retificativa ao projeto de lei número 031 de 19 de setembro de 2017. Ofício da Administração Municipal, número 176 de 2017, Faxinal do Soturno, 25 de setembro de 2017. Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência e os nobres vereadores ao tempo em que os convido para a audiência pública que será realizada nesta Casa no dia 28 do corrente mês, às 18h30, para demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto, contando com a atenção e a presença dos nobres vereadores, atenciosamente, Prefeito Municipal Clóvis Alberto Montanher. Ofício da Administração Municipal número 174 de 2017, aos 22 de setembro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, ao ensejo deste cumprimento, Vossa Excelência, e aos nobres vereadores, ao tempo que encaminho para análise e aprovação os projetos de lei número 030 e 031 de 2017. Outro sim, solicito que, na medida do possível e em conformidade com as normas e regimento interno desta Casa, os projetos sejam votados em regime de urgência na próxima sessão do dia 26 do corrente mês, contando com a Vossa Excelência e dos nobres vereadores. Assina atenciosamente Prefeito Municipal Clóvis Alberto Montanher. Ofício da Administração Municipal número 163, do dia 15 de setembro de 2017. Senhor Presidente, ao ensejo deste cumprimento, Vossa Excelência e aos nobres vereadores, ao tempo que encaminho o projeto de lei número 028 de 2017, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2018, em preparação e orientação da Lei Orçamentária, para o exercício de 2018 e em cumprimento às disposições da Constituição Federal, normas da Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal. A LDO, como diz o seu nome, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, define as diretrizes para a confecção da LOA, que é a terceira peça do ciclo de planejamento para uma eficiente e eficaz gestão fiscal. Por isso, podemos afirmar que a LDO é um meio para se atingir o fim, ou seja, o orçamento. Salientamos também que, com os recursos de financiamento do Programa Avançar Cidades, Mobilidade Urbana, do Programa Eficiência Municipal e das emendas parlamentares, poderemos realizar em 2018 os projetos aqui previstos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Clóvis Alberto Montanher. Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, Secretaria Municipal da Assistência Social, ofício número 18 de 2017, aos 19 de setembro. Senhor Presidente, venho através deste solicitar espaço da Tribuna Livre desta Casa Legislativa para a 16ª Sessão Ordinária, a fim de explanar sobre a Política Municipal de Assistência Social no município de Faxinal do Soturno. Esta pauta tem por objetivo ressaltar a importância da Política Municipal de Assistência Social de modo articulado e intersetorial. Quem assina é Secretária Municipal de Assistência Social, Grace Cerezer Uliana.
Estas foram as correspondências recebidas por esta casa e passaremos agora às correspondências expedidas.
Correspondências recebidas. Ofício número 053 de 2017 da Câmara de Vereadores, 13 de setembro de 2017. A Sua Excelência o Senhor Deputado Federal Afonso Rã. Senhor Deputado, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa Excelência a possibilidade de colocar em suas emendas parlamentares o kit equipagem para o Conselho Tutelar de Faxinal do Soturno junto ao Ministério dos Direitos Humanos no valor de R$100 mil. E também, dentro do possível, da disponibilidade deste eminente e atuante deputado, a contemplação de outra emenda no valor de R$200 mil para o Hospital de Caridade São Roque de Faxinal do Soturno. Na certeza de que serei atendido, conto com a sua presente e dedicada atenção para com as necessidades do nosso município. Quem assina é o vereador da bancada do PP, Paulo Fernando Quelotti. Ofício número 052 de 2017, da Câmara de Vereadores, 12 de setembro. Excelentíssimo senhor prefeito, em sessão ordinária realizada no dia 12 de setembro do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 24 de agosto de 2017, aprovado por unanimidade no segundo turno. Projeto de lei número 021 de 21 de agosto de 2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 025 de 31 de agosto de 2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 026 de 31 de agosto, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional e da outras providências, aprovado por 5 votos favoráveis e 4 votos contra. Projeto de lei número 027 de 31 de agosto de 2017, que adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, instituído e administrado pela FAMURS, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Faxinal do Soturno, que foi aprovado por unanimidade. Indicação número 17 de 2017, de autoria da vereadora Lisandra Locatelli Pereira, da bancada do PT, que seja viabilizado vaga com sinalização de solo para cadeirantes e construção de rampas de acesso em frente à Igreja Assembleia de Deus, localizada na Vila Medianeira, foi aprovado por unanimidade. Requerimento de moção, de autoria de vereadora Lisandra Locatelli, aprovado por unanimidade. Requerimento 01 de 2017, de autoria dos vereadores da bancada do PT e PDT, que solicita o impacto orçamentário dos projetos de lei número 023 e número 024, encaminhados para a Câmara de Vereadores, aprovado por unanimidade. E o requerimento 02 de 2017, de autoria dos vereadores da bancada do PT e PDT, que solicita informações por escrito da dívida ativa do município desde janeiro de 2017 e sua evolução até a presente data. Requer a listagem de todos os credores do município, devendo conter o valor do débito e a data de vencimento, que foi aprovado por unanimidade. E o requerimento 03 de 2017, de autoria dos vereadores da bancada do PT e PDT, que solicita a lista de despesas mensais até a presente data, com aquisição de medicamentos para a Secretaria da Saúde do município, aprovado por unanimidade. Atenciosamente, presidente da Câmara de Vereadores, Nestor Sarzi Sartori, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Clóvis Alberto Montanher, prefeito municipal, nós, os vereadores abaixo assinados, vemos através deste solicitar informações por escrito da dívida ativa do município desde janeiro de 2017. Foi o que lemos anteriormente. Eram estas, então, as correspondências expedidas.
Agradecemos a nossa secretária pela leitura das correspondências recebidas e expedidas. E passamos agora ao período das comunicações, onde os vereadores têm um espaço de até 10 minutos para fazer suas colocações. O primeiro vereador inscrito é Paulo Fernando Quelotti.
Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimento hoje o presidente da Câmara, colega Gilberto Barato, que está substituindo, não está em, o colega Nestor, que esteve um problema de saúde e não pôde comparecer. Então, desejar ao colega Gilberto que essa sessão seja plena e que sejamos hoje agraciados com a tua presença como presidente da Câmara.
Obrigado, vereador.
Cumprimento a secretária Elisandra, cumprimento os demais vereadores, a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui na sessão e também em casa via internet. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a patronagem do CTG Coração do Rio Grande sobre a Semana Farroupilha, que foi uma semana extremamente cheia de eventos, né, juntamente com a todas as pessoas que ajudaram o Franciel como patrão, todas as pessoas que estiveram lá prestigiando, também a Marité com as suas crianças que dançaram quase todas as noites lá, formando assim um espírito de patriotismo, de gauchismo, né? E que, como a gente fala, não, que não seja somente nessa época da Semana Farroupilha, que se estenda durante o ano inteiro. Em relação ao projeto que foi adiado, e eu acho que de forma responsável por nós vereadores, inclusive fizemos duas reuniões com o pessoal da gestão, né, do que reestrutura o regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos municipais. Então nós, eu acho que tivemos a responsabilidade de ouvir as partes para que hoje, né, o projeto viesse para ser votado. Eu me convenci de que o projeto é bom para os funcionários, é bom para a administração. Então, o meu voto é favorável. Eu vou falar aqui hoje, presidente Gilberto, de uma indicação que eu fiz, infelizmente nós não temos esse poder, e eu questiono, já questionei o Maneco várias vezes, sobre a não autonomia, nós da Câmara, não temos autonomia para aprovar qualquer projeto que mexa com o dinheiro da administração. E é uma das críticas que eu faço, então, eu sei que isso não pode ser mudado, mas fica aqui uma maneira de a gente estudar. Eu sei que vai ter que mudar regime, a lei orgânica ou assemelhados, para que a gente fica assim, com as mãos amarradas, a gente quer mudar alguma coisa e não consegue porque nós não temos autonomia. Então nós temos que, isso que eu digo, é aprovar ou não aprovar, e eu não concordo com isso. Por isso, eu tinha preparado um projeto de lei, mas já de pronto a gente sabe que é inconstitucional, né? Então a gente tem que fazer uma indicação. Então, fazendo uma indicação então ao prefeito municipal, à administração, para que as pessoas, tanto o comércio como residências, que tenham ou que vão instalar câmeras de segurança na parte externa desses estabelecimentos, receba um incentivo fiscal. E esse incentivo fiscal é de 10% de desconto no IPTU. Então, todas as pessoas que já estejam com essas câmeras ou que vierem a colocar a partir da aprovação ou a partir da vinda da lei, né? Porque eu estou indicando, inclusive estou anexando nessa indicação a lei. Então, quer dizer, eu e nós, vereadores, não podemos, mas no momento em que lá no projeto tira a Câmara de Vereadores e coloca Poder Executivo, é permitido. Então, já disse, isso aí é uma coisa que não... Mas é uma maneira, colegas, de que a nossa cidade se torne um pouco mais seguras. Claro, tem algumas regras que essas câmeras deverão ser apontadas para o lado da rua, não pode ser internamente. Porque aí há uma série de questões constitucionais, aí é o direito do cidadão. Mas o objetivo principal dessa minha indicação para o Poder Executivo é justamente com esse objetivo, né, da presente proposição, em fazer uma parceria entre o privado e o público. Então, eu gostaria, né, que essa indicação fosse aprovada e depois o Poder Executivo, de acordo com o passar do tempo, faça um projeto justamente nesse sentido. Queria cumprimentar o prefeito municipal, que está nos prestigiando também. E, prefeito, já fica aqui o meu pedido para que esse, em relação à instalação de câmeras de vigilância, tanto no comércio como nas residências, para que a gente, além que certamente nós vamos colocar essas câmeras nas vias públicas para cercamento da nossa cidade em relação a saídas e entrada, para que pessoas tivessem o incentivo de colocar nas suas residências ou no seu estabelecimento comercial, e ali adiante teria um desconto de 10% no IPTU. Isso eu acho que a gente pode amadurecer a ideia, e eu acho que a ideia é boa, só temos que colocá-la em prática. Os demais projetos do projeto de lei que altera o artigo 3º, também há um problema aí de funcionários que estão se aposentando e as turmas aumentaram em termos de alunos. Eu estou também votando favorável. o projeto de lei que altera a Lei 1200, que é sobre o Código Tributário Municipal. Eu estava lendo o projeto da lei complementar que alterou a nossa lei dos tributos, que o nosso Poder Executivo teria um ano para se adequar à nova legislação. Então, hoje é o último dia da sessão, que tem que ser anterior a 2 de outubro, para que, a partir de janeiro, essas novas alíquotas do imposto tenham validade. Então, nós também votaremos a favor. Por hoje é isso, presidente. Obrigado.
Agradeço as palavras do colega vereador Paulo Quelotti. E o próximo vereador a fazer uso será o vereador Ubirajá Falcão da Rocha.
Senhor presidente Gilberto Barato, já experiente na condução nesta casa, voltando à presidência, mesmo que interinamente, em virtude de um pequeno problema com o presidente Nestor Salles de Sartori, que não pôde estar aqui. Depois, demais membros da mesa, os colegas vereadores, senhor prefeito municipal, a Maria Eleta, presidente do Sindicato Municipal, dos Servidores Municipal, demais pessoas presentes, é uma honra tê-los aqui, Tininho. Os projetos de leis que apresentaram essa semana são projetos de leis tranquilos. A reestruturação do regime próprio da Previdência Social, também pede a abertura de mais duas vagas para serventes, em virtude do aumento do número de alunos. E eu acho que é porque aumenta o número de alunos. Outra justificativa não convence, não, porque se uma vai se aposentar e a outra vai entrar em testado, bom, se aposenta, chama mais uma. Mas, tá bem, aumentou os alunos, isso é bom para o município e o prefeito sabe se tem que contratar ou não, afinal, quem administra o dinheiro é ele. A admissibilidade do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, tranquilo. O plano de carreira dos servidores, é isso que eu falei agora há pouco. E também sobre o projeto que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, que nada mais é do que a adequação da cobrança do ISSQN. A indicação do Paulo é uma boa indicação. Eu acho que já que nós estamos entrando para esse momento de violência disseminada, inclusive nos pequenos municípios, né, Paulo? Vamos ter que apelar. E toda a iniciativa que visa incentivar o uso de câmaras é muito boa. Os outros três pedidos de informações que foram feitos pela nossa bancada, do PT e do PDT, na verdade é uma transformação. Nós aprovamos a semana passada, ele foi não foi como pedido de informação, um requerimento, né? Mas a oficialização como um pedido de informação, porque aí dá prazo para o executivo responder. Então é apenas a transformação desses pedidos. Nós temos, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos vereadores, nossos colegas, meus colegas. Nós temos nós temos um fato que também faz parte da vida moderna e que está crescendo em Faxinal do Soturno, que é a respeito dos catadores de material reciclável. Nós temos 3 pontos de recolhimento de material reciclável. No governo passado, quando eu estive à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, nós inclusive contatamos e trouxemos uma empresa que se propôs a ficar em Faxinal do Soturno para fazer o recolhimento do lixo do município e dar destinação a esse lixo. E trabalhar associadamente a esses catadores de material reciclável. Lamentavelmente, ocorreram fatos em que essa empresa se desgostou e foi embora. E os catadores continuam. Então, nós temos 3 focos. Nós temos um na Vila Verde Teto, um aqui quase no asfalto, né, abaixo ali da rádio, e outro numa vila saindo para Linha Nova Palma. Nós temos que pensar em ocupar uma área e talvez reunir essas pessoas no tipo de uma associação e tal, em que a prefeitura pudesse apoiar em termos de cursos, esclarecimentos, para que eles não perdessem esse seu ganha-pão, mas também não fossem geradores, né, ou possíveis geradores de... Como é que eu vou explicar para não ser mal interpretado? Mas eles não conseguem, sem esse apoio, está lá o lixo atirado na rua e isso dissemina, inclusive, doenças. Né? Então, eu acho que está na hora do município como um todo começar a pensar nessas pessoas, tentar organizar. Nós ainda temos algumas áreas aí que são do município e que poderiam ser usadas até para a construção de um galpão. Outra coisa é a questão de áreas invadidas no nosso município. E que, ao longo do tempo, acabam trazendo uma série de problemas para a prefeitura. É uma casa invade hoje, a outra traz o primo, traz o irmão, traz o sobrinho, é uma vila. E aí não tem estrutura, precisa da estrutura. E aí a prefeitura vai buscar recursos para uma área dessa, não tem como, porque não existe essa área. É uma coisa complicada. Mas a prefeitura permite essa invasão. Essa é a verdade. Todos os governos até hoje permitiram que as pessoas construíssem casas em locais irregulares. É aquilo que a gente fala, ó. Toda ação que se faz, se pensa, ação pública, se pensa primeiro no voto. Infelizmente, até hoje tem sido assim. E eu acho que é isso que nós temos que mudar. Nós temos que travar esse negócio, é antipático, aparentemente desumano. Sim, mas temos que fazer. Porque senão nós estamos ajudando a construir problemas que amanhã ou depois serão insolúveis. Nós temos lá na frente hoje, nós tivemos no governo passado, invasões, e nós temos que ser justos, invasões aqui na Vila Medianeira, lá em cima, numa área, inclusive...
Consentidas,
eu estou dizendo, ninguém invade sem consentimento da prefeitura, ou de quem está lá. Tá? Então, em área de preservação ambiental, em área de risco, as pessoas foram para lá, então lá, e agora? Faz o quê? Agora, do outro lado da Vila Falcão, está uma incrementação de novas moradias. E quem é que tem que fiscalizar isso? Então, às vezes, evitar é melhor do que remendar. São dois assuntos que eu gostaria só de colocar para a Câmara, até a partir daí amadurecer e levarmos algumas ideias de solução. Né? Eu gostaria, meu querido líder do governo, eu fui solicitado por moradores do Beco, aqui em cima da Vila Medianeira, a respeito de um calçamento e de uma boca de lobo que parece que foi aberto e está trazendo problemas para o pessoal que mora naquele beco. Eu gostaria que o senhor visse isso aí, né, para a gente não ter que estar fazendo pedido de informação e indicação com coisas menores, né, que é menor para a gente, mas para eles é muito grande, né, é problema. Então era isso. Obrigado.
Agradecemos as palavras do colega vereador Birajá Falcão. O próximo vereador é o Cindo Cherubini. Aproveitando também para cumprimentar o senhor prefeito municipal, que se faz presente na nossa sessão, ao Marquinhos, ao funcionário público Tininho, à professora Juscelaine, sejam todos bem-vindos à nossa casa.
Cumprimento o presidente dessa casa, presidente Gilberto Barato, presidente em exercício, cumprimento toda a mesa diretora, meus nobres colegas, assessoria jurídica, doutor Altemir Feltrin, todas as pessoas que nos assistem, que saíram de casa, que estão nos prestigiando, da mesma forma, o prefeito municipal. Queria também salientar, nesse espaço, primeiramente, queria colocar da semana passada que tivemos o Dia do Gaúcho, tivemos um grande evento no CTG, onde que teríamos que mandar até, eu acho, um documento parabenizando a Marité pelo grande trabalho que vem realizando já ao longo dos anos, onde que incrementou aquele ambiente, que levaram pessoas para assistir, e levar a cultura da Semana Farroupilha, o Dia do Gaúcho, onde que no nosso município temos um CTG grande, um CTG de grande espaço, onde que pode acolher muitas e muitas pessoas naquele ambiente, naquele local, mas não é muito, muito praticado os gaúchos da nossa região. Então, foi um grande evento, acho que de grande de porte, de bom tamanho, que nós podemos parabenizar. Queria também salientar sobre as indicações e os projetos embasados, projetos consistentes, onde que, sem dúvida nenhuma, serei favorável com a minha bancada. Acho que nós temos que nos olhar e verificar, analisar e dar seguimento para que a prefeitura possa realizar um bom trabalho, poder atender, servir e desenvolver um bom governo para nossos munícipes, que todos necessitam e esperam boas ações. Eu queria também salientar a colocação do nobre colega Paulo Quilotti sobre as colocações de câmara, muito bom. Eu acho que é de grande valia, de grande importância, principalmente para o nosso comércio. Eu acho que é o nosso comércio protegido, nós não deixamos espaço para os delinquentes poder querer assaltar ou fazer alguma maldade para o nosso comércio, os comerciantes, para as residências, para as famílias, para as pessoas, que nós possamos, mesmo tendo, morando e vivendo numa cidade tranquila, mas sempre, nunca se deve dar uma chance para o azar. E também queria colocar o nobre colega Falcão sobre em todos os governos existe, né? Todos os governos cedem um pouquinho e o pessoal, no aperto de terrenos, acaba usando. Acho que foi no governo passado, semana passada, 4, 5 moradias novas lá em cima, né? E o pessoal se apropriaram daquilo, até foi desmatado uma área de pinos e madeira que eles puderam tirar e fazer as suas moradias. Mas, na medida do possível, tentar ver uma área e colocar esse pessoal e não deixar se expandir nessas áreas de risco. O que eu tinha para o momento era isso, senhor presidente.
Nós agradecemos as palavras do colega vereador Elcindo. E o próximo vereador é o vereador Eli Barbieri.
Primeiramente, cumprimentar o nosso presidente, Gilberto Barato, cumprimentar os demais colegas vereadores, o assessor jurídico, Altemir, a Neguinha, prefeito municipal que se encontra aqui presente, e os demais. E as demais pessoas aqui presentes. Cumprimentar a Neguinha também, presidente do sindicato, líder do governo. Queria que o senhor levasse até o executivo, né? Um rapaz da linha São João Batista, que linha Nova Palma, que sobe o Cerro. Tem uma estrada lá em péssimas condições, né? Que já foi pedido, faço esse pedido para ti aqui na tribuna, que leva até o executivo, para fazer uma melhoria dessa estrada, que um senhor lá ficou doente e tive que levar até o próximo vizinho para baixo de platibanda no trator, que até eu pedi para o secretário, ele também pediu. O Kid diz que vai, ele está esperando. Que dá uma olhada nessa estrada, porque não tem condição de chegar só de trator até a residência deles. Também sobre o Paulo colocou, nossas indicações teria que ser válidas, né, Paulo? Em vez fica na pasta. Queria uma informação também na próxima sessão, se for possível. Por que não está saindo aquele quebra-mola na comunidade, na Verde Teto, né? Que aquelas pessoas estão me cobram, que necessita muito naquele quebra-mola em frente à igreja lá, que é muito perigoso na Rua do Horto. E também sobre os projetos, sou favorável, indicação também, e pedindo informação, Falcão, sou favorável também. Também para encerrar, convidar todos os colegas, os demais, que temos a decisão da bocha, né? Que é o esporte que eu gosto muito, a bocha, né, Tininho? Lá na linha Guarda-Mor, que ficou 3 equipes para decidir, com janta naquela comunidade, que tem a Juventude Sítio Alto, Independente Sítio dos Melo, e a BB, que vai, com certeza vai acontecer uma grande final, 2 partidas, né, na sexta-feira à noite. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Agradecemos as palavras do colega vereador Erli Barbieri, e o próximo vereador é o Flávio Quelotti.
Cumprimentar ao presidente da casa, Gilberto Barato, que está presidindo a Câmara hoje. Também a nossa secretária, Lisandra, demais colegas vereadores, pessoal aqui que vem prestigiar pela web, também aos demais, prefeito municipal, Marquinhos. Sobre os projetos, todos os projetos importantes, projetos que com certeza vão trazer benefício ao município de Faxinal, principalmente ao projeto que diz respeito aos benefícios do uso do cartão, né, que vai trazer muitos frutos que vão escolher nesse novo projeto da Câmara. Eu dizer também que vai ser instalado até o final de outubro o PROCON, que é o Serviço de Proteção ao Consumidor. Até final de outubro vai ser instalado aqui em Faxinal Soturno. É mais um serviço que está sendo instalado. Também dizer que veio dinheiro para a conclusão da unidade básica de saúde lá de Santos Anjos, que que vai trazer muito benefício naquela comunidade, com mais horas médicas, dentistas, também onde o prefeito me falou que vai ter um aparelho de raio-x também na unidade básica de saúde de São Desanjos, para dentista, né, que é muito importante. Também dizer que foi licitada uma nova rede escavadeira, onde a empresa vencedora foi a Rondon. Essa rede escavadeira estamos só aguardando que ela chegue, né, para trazer benefícios no nosso tão faltoso maquinário na nossa, que a gente precisa muito. Também está sendo assinado na Caixa Federal convênio para mais uma retroescavadeira, que é a emenda do Afonso Ram. E, principalmente, vai começar a construção do novo trecho da ciclovia, do CTG até Horto, uma emenda do deputado Zé Otávio, que vai trazer muita acessibilidade, segurança e embelezamento da nossa entrada à cidade. A gente sabe da dificuldade daquelas pessoas que têm para vir até o centro de Faxinal, principalmente as pessoas que vêm trabalhar de bicicleta, de a pé, e esse trecho vai ficar realmente muito bonito, principalmente quando nós tiver também o asfalto ali, do trevo até a avenida, onde com certeza, com o calçadão que vai ser feito aí, vai trazer um novo momento para Faxinal do Sul. Também não podia deixar de falar da festa do Anjo da Guarda, que nós vamos ter agora, a partir de sábado, uma janta. No domingo, nós vamos ter a missa, depois temos o almoço. À tarde vai ter o Tô na Praça, lá em São dos Anjos. Vai ser realmente um domingo muito festivo para a comunidade. Eu espero que todos os colegas vereadores participem, a comunidade de Faxinal do Soturno, né? Que isso vai trazer muitos benefícios para a comunidade de Santos Anjos. E também na segunda-feira nós temos a bênção da semente e um grande almoço para finalizar a festa dos Santos Anjos da Guarda em Santos Anjos. Por hoje era isso. Obrigado, presidente.
Nós agradecemos as palavras do colega vereador Flávio Quelotti. Próxima e última vereadora inscrita, a vereadora Lisandra.
Cumprimento o presidente, vereador Gilberto Barato, nossa secretária, a Nelly, o Thiago, os colegas vereadores aqui presentes. Cumprimento também ao senhor prefeito municipal, Clóvis Montagnier, ao Marquinhos, que sempre acompanha, ativo aí, né, no Poder Executivo também. Cumprimento aos nossos internautas que nos acompanham através do Facebook, onde nossas sessões passaram a ser transmitidas, né, para assim a população acompanhar, não vem ao local, mas podem estar acompanhando das suas residências ou de algum lugar que se encontra através do celular. E quero também cumprimentar a presidente do Sindifax, a Maria Eleta. Né? A gente tem que gravar o nome, né? A Maria Eleta, a presidente do Sindifax. Também aos nossos colegas servidores, da qual eu também sou uma servidora pública do município, que aqui nos dão o prazer nesta noite. E ao Mauro, que também sempre nos acompanha, o nosso assessor jurídico também. Bom, eu inicio a minha fala aqui parabenizando a comunidade da Medianeira pelo evento realizado neste último final de semana. Um belo evento. Foram muito bem ali nas vendas, conforme a gente conversou ali com quem trabalhou no evento. Parabenizar, né, a nova presidente, a Elizabeth Quadros, mais conhecida como a Bete, pelo evento realizado, então, neste final de semana. Também parabenizar a Marité. Né, a Marité é uma pessoa, uma professora que dentro do CTG, Coração do Rio Grande, ela tem se destacado pelo seu trabalho dentro da cultura gaúcha, né? E tivemos aí a Semana Farroupilha com muitas atividades, onde nossas escolas municipais, elas tiveram muitas ações, e onde a gente foi contemplado com a presença dos grupos das invernadas artísticas, onde a professora Marité desempenha um fantástico trabalho com todas as classes aí de idade, com todas as faixas etárias, desde os pequenininhos até os maiores, né? Então, a gente agradece, né? Eu como professora pude acompanhar alguns eventos nas escolas e parabenizar ela por esse riquíssimo trabalho e também desejar melhoras nela. Meio que sofreu um acidente com uma placa que caiu, a placa foi tirada e colocaram na porta do apartamento, não sei quem colocou isso, e quando ela foi abrir ali a porta, a placa veio em cima dela e ela sofreu, né, teve que ir para o hospital devido aos ferimentos nessa placa que foi colocada em local inadequado. Então, nossas estimas de melhoras para nossa colega professora. Bom, queria também aqui agradecer aos colegas vereadores que votaram aí a favor da nossa moção, né, onde a gente fez uma indicação, um requerimento para que fosse aprovada a moção ali para nosso governador, né, apesar de termos ali um debate caloroso, eu e o Paulo Quelotti, mas todos foi aprovado por unanimidade, né, e eu entendo que no momento que os servidores deles estão passando, eu acredito que é uma forma da gente demonstrar, né, através de uma moção, né, o nosso apoio em nome desta casa, né, a qual todos assinaram e estará sendo, então, enviado. E eu não poderia deixar de falar também nessa tribuna, porque muitas pessoas nos acompanham através da internet e todos vocês são sabedores. Nossa escola, ela aderiu à greve, tivemos uma boa mobilização da parte dos professores, tendo em vista o que estava acontecendo, né, e o que está. E vocês têm acompanhado desde ontem alguns dos resultados, que eu acredito que foi, infelizmente eu digo que a gente teve que parar, se mobilizar, e o governo, então, já começa a dar algumas respostas, né? Então, vocês já viram que agosto já vai ter salário integral para quem ganha menos, né? Eu tô incluída. E praticamente 60%, 70% dos professores estão incluídos nesse. Esperamos que seja agosto, setembro, outubro, novembro e até sempre, né, que não seja esse mês. Hoje também uma notícia nova, olha só, que ele publicou lá na sua página oficial, que o governo encaminhou à Assembleia do Rio Grande do Sul um projeto que estabelece indenização aos servidores por atraso de salários. Só. Agora, vamos dizer assim, está brotando dinheiro do Piratini, tá? Agora vai ter para pagar. E no seu discurso, que eu também acompanhei, ele disse assim, ó, está muito perto de encontrarmos, povo gaúcho, uma solução para o equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul. E o que isso significa? De certa forma, vai terminar o parcelamento de salário. Agora vai ter o dinheiro para pagar. E hoje também foi instaurado pela bancada de oposição na Assembleia uma CPI do parcelamento. É, para onde é que está indo esse dinheiro? Se não tem dinheiro para pagar o servidor... Porque eu destaco uma frase muito importante, colegas e pessoas que nos ouvem aqui. Quando um governo ele ataca o servidor público, necessariamente vai atacar o serviço público.
O serviço público vai ficar também comprometido, já que é o servidor a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, que são eles que fazem o trabalho. Então, quando ataca o servidor, o serviço público, de certa forma, vai ficar comprometido. É isso, nós temos vendo ali na escola, a escola está sofrendo pressão, não pensem que não. A escola do Antônio Reis está sofrendo pressão por parte dos pais ali que são assim. É assim é o discurso. Nós somos a favor da greve, mas eu vou tirar o meu filho da escola. Mas que apoio é esse? Eu vou mandar para Santa Maria, eu vou mandar para o município vizinho? Para as escolas é esse o apoio. Então, talvez, como eu disse, talvez a pessoa que não passe por isso não tenha a real compreensão. Mas o CEPERS é um sindicato muito sério, acho que tem representado e acredito que não se tenha cunho político, não, porque em outros tempos também foi feitas muitas mobilizações em outras greves, inclusive quando o PT governava o Estado. Então, agradeço através desse meu comentário aos colegas que votaram e vão assinar essa moção de repúdio, essa moção de indignação, uma palavra forte, repúdio, mas o repúdio é indignação. É indignação por parte de quem faz um trabalho tão importante no nosso Estado. Eu queria me associar ou compartilhar das ideias do colega de bancada e vereador Falcão, quando ele trata esses assuntos, sobre essas casas que vão sendo, essas moradias que as pessoas vão construindo sem permissão nenhuma, e que depois, gente, é as mesmas pessoas que chamam nós, os vereadores, principalmente nós, para ir lá e trazer os pedidos deles aqui, principalmente questão de luz, de saneamento básico, e o que é bem complicado quando a gente depois chega ao poder público. E aí a gente tem que ir lá dizer, porque não é muito fácil, as casas foram feitas de forma ilegal, não teve uma legalidade, mas são as pessoas que depois elas mesmas dizem, na hora do voto vocês lembram de nós, vocês estão sempre aqui. Estão aqui pedindo voto, então lá na hora do voto eles têm importância e depois eles usam essas palavras. Eu sei porque usaram para mim e ainda citaram nomes, nomes de candidatos políticos que nessa hora, então para eles, depois quando tem que prestar o serviço, se torna essa dificuldade. Bom, continuando, eu quero falar sobre o projeto número 022, que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Quando nós pedimos para que não entrasse na pauta, foi para discutir junto com o Sindifax. Realizamos essa reunião junto com a diretoria e com os membros, a qual agradecemos a presença deles, junto com alguns colegas vereadores que estiveram aqui presente, por entender que, às vezes, nós oito, nós nove vereadores, a gente vota favorável ou vota contra, e às vezes não discute, com quem tem que ser discutido. E dessa vez a gente teve a oportunidade, de discutir junto com a diretoria, do Sindifax, dos associados, através da Maria Eleta e do restante da diretoria, onde tinha alguns pontos que não estavam claros, mas o Lourenço e Demário explicaram. Nós tiramos as nossas dúvidas, eu, enquanto servidora, também tinha dúvidas, da qual também a diretoria. E a gente agora, depois de tudo elucidado, completamente, compreendido dentro das questões legais, a gente vai votar hoje, eu sou favorável, sim,
a esse projeto. E acho que é dessa forma que nós temos que trabalhar quando a gente tem a oportunidade. Tem alguns projetos que eles chegam assim, é aprovado por urgência, né, que vem, a gente precisa aprovar, que nem foi os que chegaram também para a gente votar hoje. Mas quando a gente tem essa oportunidade de poder conversar, de poder dialogar, a gente esclarece muita coisa, porque tinha muitos pontos de interrogação, né? Ainda mais, você sabe que quando mexe na previdência social do servidor, está complicado, né? Então, nosso agradecimento à diretoria que se disponibilizou a sentar conosco e também ao pessoal da prefeitura. Também somos favoráveis ao projeto de lei número 30, né, para incluir ali o cargo dos serventes, mais dois cargos, nós sabemos da necessidade, sim, pelo aumento de número de alunos, somos favoráveis. Somos também favoráveis ao projeto de lei 31, que altera dispositivos da lei do Código Tributário Municipal, conforme a gente estudou ali, por isso que é muito bom a gente sentar, poder estudar, que vai ser feita, então, uma adequação à lei federal, né, e a gente vê ali que, nesse setor, nós ali, entre nós vereadores conversando, há de se haver, sim, uma fiscalização muito grande para que realmente, quando a gente aprova isso, é pensando que esse recolhimento, que isso vai aumentar, né, mas desde que haja, é claro, essa fiscalização, porque também é uma área que há muita sonegação, né? Então, acho que da parte também do poder público e de nós que fiscalizamos, que melhor aprovamos as leis, né? E só ali eu faço uma observação com o cuidado da redação do texto, que às vezes também não fica muito claro, teve alguns erros, assim, poderia dizer, de copia e cola, que a gente também tem que ter uma atenção, né? Um cuidado. Mas a gente é favorável por entender também a necessidade da emergência, que algumas coisas são rápidas. Também sobre a indicação do vereador Paulo, somos totalmente favoráveis. E a gente está na comunidade da Medianeira, não sei se todos ficaram sabendo, ali nós tivemos a casa da proprietária Aquilina, que foi dona Aquilina, que foi invadida, sim, num total, como é que eu vou dizer para vocês, da parte de quem fez isso, ainda não se descobriu quem foi, mas é um absurdo, é o que a gente está presenciando, quer dizer, nem os municípios menores eles estão escapando desse tipo de ação, de marginal, de pessoas que praticam essas ações. A gente não pode aceitar isso, então, em consonância com a indicação do vereador Paulo, a gente também é favorável, né, dentro deste programa Cidade Protegida. E também os pedidos de informações, claro, também participamos da autoria, precisamos também desses dados. E aí, para finalizar, eu quero trazer, então, ao líder de governo, ao vereador Flávio Quelotti, alguns pedidos, alguns reparos, que seja feito reparo na estrada do Cerro Cumprido, que desce ali pelo seu Agostinho Soldeira, que está em péssimas condições, né? Eles solicitam ali, a pedido dos moradores da família Rodrigues, ali um patrulhamento, um cascalhamento, para que seja, então, melhorado as condições de tráfego nessa estrada aí que desce pelo seu Agostinho Soldeira. E também que seja viabilizado uma placa pare na Avenida 30 de Novembro, porque quem desce daqui quando chega ali e vai com a Avenida Vicente Pigato, que é onde esse final de semana deu mais um acidente ali de moto, né, não foi tão grave, mas eu presenciei, o cara desceu de moto, eles descem a 1000, a 30, se a gente que não... Que desconhece, ele entrou direto na avenida e se chocou com o carro. Então, que seja também viabilizada essa placa de pare na esquina da 30 de novembro. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente.
Nós agradecemos as palavras da colega vereadora Lisandra. Fica encerrada a ocupação da tribuna pelos vereadores inscritos. Eu vou fazer apenas algum comentário, não farei uso, para colocar especialmente ao líder do governo, e que se faça levar ao executivo agradecimentos por ter começado a mexer no quebra-mola da em frente à Bipneus, que eu vi hoje que já começaram a alargamento dele, né? Na verdade eu achava que aquele quebra-mola podia ser extinto dali, podia ser retirado, mas já vai ser solucionado. Eu acredito que com a melhoria daquele quebra-mola, os caminhões carregados deverão deixar de passar na nossa avenida. E se for possível, né, cabe também um estudo técnico, de nós não termos que colocar quebra-molas na avenida, eu acharia que ficaria muito bom, se fosse possível, né, engenheiro? Eu acredito ainda que o nosso povo poderá se educar com relação à velocidade dentro da nossa cidade. E por isso, né, fica assim um estudo mais técnico para ver, ou adiar, quem sabe, o que melhore as condições de trânsito dentro da nossa avenida e não haja a necessidade, né? Eu gostaria, eu vi que vem um pedido da assistente social para fazer uso da tribuna livre na próxima sessão. E eu recebi uma mensagem de um eleitor, de uma pessoa humilde, e vou fazer a leitura para que vocês analisem e vejam se tem fundamento. Eu vou fazer simplesmente porque nessa mensagem o cidadão faxinalense diz ainda que são tratados com deboche. Eu não posso afirmar, eu gostaria que pudesse trazer alguma colocação a esse respeito. Eu vou fazer a leitura na íntegra da mensagem que eu recebi. Faça um pedido para que tu, na próxima sessão, fale algo da Grace, que está trabalhando, que está tratando todo mundo mal. Até aí a gente sabe as reclamações como é que é. Aí segue. Não ajuda ninguém e ainda debocha da cara das pessoas. Toma uma providência e tá. Eu não posso dizer que isso acontece, eu gostaria, né, só de colocar uma mensagem de um cidadão, de um eleitor, para que se pudesse ver se realmente tem acontecido isso, que trouxesse alguma explicação para nós na próxima sessão, até aproveitando que ela está fazendo um pedido aqui para a próxima sessão, acho que ela vai usar a tribuna livre, né? Então, é uma das coisas que a gente tem visto com frequência, não é só de hoje, mas se existe realmente tratar mal um cidadão, aí é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque a gente sabe que atender todos os pedidos que se faz necessário para a população é difícil. Então, se ela estiver presente, eu vou também questionar sobre essa questão na próxima. Mas eu faço esse pedido. Aproveitar também e saudar o ex-prefeito municipal Valnei, que se faz presente, e agradecer a sua presença. Dando seguimento, passamos agora para a ordem do dia, onde eu faço o pedido à secretária que faça a leitura dos pareceres com relação aos projetos que estão na ordem do dia.
O parecer é o número 19 de 2017 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A matéria, projeto de lei número 022 de 2017, relatora, vereadora Lisandra Locatelli, o parecer é favorável. A ementa reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Faxinal de Soturno, de que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências. O parecer, após análise, a comissão é de parecer que seja colocado em votação no plenário o referido projeto de lei. Conclusão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua reunião ordinária realizada em 26 de setembro de 2017, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 022 de 2017 do Executivo Municipal por unanimidade de seus membros. Sala das Comissões, 26 de setembro de 2017, presidente da comissão, vereador Paulo Quelotti, relatora, vereadora Lisandra Locatelli, e membro, vereador Elcindo Cherubini.
O referido parecer está em discussão. Votação. Paulo Quelote.
Aprovo.
Paulo Soldeira.
Aprovo.
Elcindo.
Aprovo.
Birajá Falcão.
Aprovo.
Erli Barbieri.
Aprovo.
Flávio Quelote.
Aprovo.
Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Fica aprovado por 7 votos e uma ausência o parecer com relação ao projeto de lei número 022. Agora vamos à leitura do projeto.
Nós votamos o projeto. Aprovamos o projeto. Aprovamos o projeto.
Ficou parecer? Tá, agora o próximo é.
Parecer é o próximo item.
Parecer é o próximo.
Ótimo.
Leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 028 de 2017, apresentado pelo Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, de acordo com a legislação posta no regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal do Soturno, em seu artigo 179, faz-se necessário parecer de admissibilidade do referido projeto de lei. Sendo assim, analisando o projeto de lei número 028 e verificando o seu escorreito aspecto formal, decide a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, em reunião realizada no dia 26 de setembro de 2017, por opinar unanimemente pela admissibilidade do projeto de lei número 028, de 13 de setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 pelas razões acima expostas. Sala das Sessões, 26 de setembro de 2017. Presidente da Comissão, vereador Birajá Falcão. Relator, vereador Flávio Quelote. E membro, vereador Paulo Pio Soldeira.
Em discussão. Votação. Flávio. Erli.
Aprovo.
Birajá Falcão.
Aprovo.
Elcindo.
Aprovo.
Paulo Soldeira.
Aprovo.
Paulo Quelote.
Aprovo.
Vereadora Lisandra.
Aprovo.
Fica aprovado, então, por 7 votos e uma ausência.
Próximo.
Parecer número 20 de 2017. O parecer é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A matéria é o projeto de lei número 30 de 2017. Relatora, vereadora Lisandra Locatelli, e o parecer é favorável. A ementa altera o artigo 3º da Lei número 2.299, de 22 de maio de 2015, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores. O parecer, após análise, a comissão é de parecer que seja colocado em votação no plenário o referido projeto de lei. Conclusão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua reunião ordinária, realizada em 26 de setembro de 2017, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 030 de 2017 do Executivo Municipal por unanimidade de seus membros. Sala das Comissões, 26 de setembro de 2017, presidente, vereador Paulo Quelote, relatora, vereadora Lisandra e membro, vereador Elcindo Cherubini.
Em discussão?
O projeto?
Sim.
O projeto, né?
É. Alguma dúvida?
Não.
Em votação, vereadora como relatora?
Aprovo.
Vereador Paulo Quelote?
Aprovo.
Paulo Soldeira?
Aprovo.
Elcindo?
Aprovo.
Vereador Ubirajá?
Aprovo.
Vereador Erli Barbieri?
Aprovo.
Vereador Flávio Quelote?
Aprovo.
Fica aprovado por 7 votos e uma ausência. Pedimos à nossa secretária que faça agora a leitura. A mensagem retificativa.
Ofício da Administração Municipal número 182 de 2017, do dia 26 de setembro. Excelentíssimo senhor Nestor Sarges Sartori, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, esta mensagem é retificativa ao projeto de lei número 031 de 19 de setembro de 2017. Com relação ao assunto acima, encaminhamos a esta Igreja Casa uma alteração para o referido projeto.
o artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação: ficam revogados todas as leis municipais, normas, decretos e congêneres que desrespeitem o preceituado no artigo 28, alínea A, criado por esta lei. O artigo 7º passa a ter a seguinte redação: fica alterado o anexo 1º da Lei nº 1200, de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação, que segue neste documento. Justificamos a alteração atendendo sugestão da assessoria jurídica e da assessoria contratada da DPM deste município, tendo em vista que o anexo 1º, que trata das alíquotas mínima de 2% e máxima de 5%, devem fazer parte deste projeto. Atenciosamente, Prefeito Municipal Clóvis Alberto Montanher.
Em discussão. Votação. Vereador Ubirajá.
Aprovo.
Elcindo.
Aprovo.
Paulo. Paulo Soldeira.
Aprovo.
Paulo Quelotti.
Aprovo.
Vereadora Lisandra.
Aprovo.
Flávio.
Aprovo.
E vereador Erli Barbieri.
Aprovo.
Fica aprovado, então, por 7 votos e 1 ausência.
Os 3.
A vereadora faça a leitura agora do parecer.
Agora, então, faremos a leitura do parecer número 21 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A matéria é o projeto de lei número 031 de 2017. Relatora, vereadora Lisandra Locatelli. O parecer: favorável com a respectiva mensagem retificativa. A ementa altera dispositivos da lei número 1200 de 21 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e da outras providências. O parecer, após análise, a comissão é de parecer que seja colocado em votação no plenário o referido projeto de lei com a mensagem retificativa. Conclusão: a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua reunião ordinária, realizada em 26 de setembro de 2017, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 030 de 2017 do Executivo Municipal, com a referida mensagem retificativa, por unanimidade de seus membros. Sala das Comissões, 26 de setembro de 2017. Presidente, vereador Paulo Fernando Quelotti, relatora, vereadora Lisandra Locatelli, e membro, vereador Elcindo Cherubini.
Em discussão. Votação. Flávio Quelotti. Erli Barbieri.
Aprovo.
Ubirajá Falcão.
Aprovo.
Elcindo Cherubini.
Aprovo.
Paulo Soldeira.
Aprovo.
Paulo Quelotti.
Aprovo.
Vereadora Lisandra.
Aprovo.
Fica aprovado, então, parecer por 7 votos e 1 ausência. Agora partiremos para as indicações.
Indicação número 19 de 2017, de autoria do vereador do PP, que seja encaminhada a esta casa o projeto de lei que dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Faxinal do Soturno, do programa Cidade Protegida, conforme o modelo sugerido em anexo. O vereador Paulo Quelotti. Pedido de informação número 06 de 2017, de autoria da bancada do PT e PDT, qual o impacto orçamentário dos projetos de lei número 023 e 024 encaminhados para a Câmara de Vereadores. E o pedido de informação número 07 de 2017, de autoria da bancada também do PT e PDT, qual é o montante da dívida ativa do município de janeiro de 2017 e a sua evolução até a presente data, constando a listagem de todos os credores do município, devendo conter o valor do débito e a data de vencimento. E o pedido de informação número 08 de 2017, de autoria da bancada do PT e PDT, que lista as despesas mensais até a presente data com aquisição de medicamentos para a Secretaria da Saúde do município.
Feitas as leituras das indicações, elas estão todas em discussão. Em votação. Falcão.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Flávio.
Aprovo.
Vereadora Lisandra.
Aprovo.
Vereador Paulo Telotti.
Aprovo.
Paulo Soldeira.
Aprovo.
E vereador Elcindo Querubini.
Aprovo.
Fica aprovada então as indicações por 7 votos e 1 ausência. As considerações finais dos colegas vereadores que queiram fazer uso estão à disposição.
Presidente, eu só queria reforçar o pedido para todos, inclusive os que estão nos assistindo, para prestigiarem a nossa festa do Santo Anjo da Guarda, que inicia no sábado e termina na segunda-feira. Espero aí que o tempo nos ajude e que o convite especialmente é para que as pessoas irem até Santos Anjos, que certamente serão bem atendidos, a gastronomia é excelente. Com certeza o secretário de obras deixará a estrada em perfeitas condições para chegarem até Santos Anjos. E reforçar o pedido, principalmente no domingo, que o domingo vai ter, inicia com a missa, depois tem certamente um excelente almoço. E à tarde nós vamos ter o Tô na Praça, que vai interiorizar novamente, tinha ido para o sítio e agora vai para Santos Anjos, que é uma maneira de manter as pessoas lá com diversas atrações que vai ter durante o dia. E para finalizar, na noite de domingo terá uma reunião dançante. Então fica aqui o meu convite para que todas as pessoas, e principalmente os colegas vereadores, prestigiem esse evento. Obrigado.
Meu colega, aí na segunda-feira, o tradicional feriado distrital, vai ter esse ano?
Vai.
Então nós temos almoço na segunda-feira, né? Tem.
Senhor presidente, também eu gostaria de fazer, na verdade, hoje é dia 26 de setembro, a minha companheira, já há quase 30 anos, a Simone, com certeza ela está assistindo. Também o meu filho, o Luiz Fernando, e o Felipe, dois presentes que a gente teve muito feliz na nossa vida. Desejar a elas parabéns e que essa data se repita por muitos anos, ainda que a gente possa viver em harmonia, felizes e com a bênção de Deus. Muito obrigado por fazer parte da minha vida.
Mais algum vereador? Pedi à secretária que faça um reforço do convite que nós recebemos aqui na Câmara.
Bom, então, o convite é para a audiência pública que será realizada nesta casa no dia 28 do corrente mês, quinta-feira, então, às 18 horas e 30 minutos. A demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. Quem convida, então, senhor prefeito municipal Clóvis Alberto Montanher. Inclusive para os vereadores.
Que horas?
E dia 28 de setembro, 18 horas e 30 minutos, 18h30. Demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre, inclusive a toda a comunidade que também nos acompanha.
Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador a se manifestar, nós vamos marcar a próxima sessão para o dia 10 de outubro, terça-feira, no mesmo horário, nesta casa. 18h30 para audiência pública.
Então, quem puder chegar um pouco mais cedo.
18h30, então. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima sessão.